Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9, neste sábado 27 de fevereiro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Neste programa, vamos falar sobre a crise na saúde pública, principalmente a que é enfrentada pelos hospitais da região. E ainda a audiência pública marcada para 14 de março em Porto Alegre, que chama a atenção para este assunto tão importante. Fique ligado no programa e ouça na sequência as notícias da semana e o Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Hoje o nosso convidado do programa Gestão Social e Cidadania é o Amaury Lampert, ele que é presidente da OSP Noroeste, Associação dos Hospitais do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa crise na saúde pública, bem como também a questão de repasses, que ocasionou então alguns cortes para as verbas dos hospitais, principalmente aqui da região Noroeste. Bom dia, Amaury, muito obrigada por nos atender.
Bom dia, Valéria, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É uma satisfação podermos estar participando deste programa e especificamente para tratarmos aí deste assunto que diz respeito aos hospitais filantrópicos do estado do Rio Grande do Sul. Nós, enquanto presidente da OSP Noroeste e do Sindberf Noroeste, com sede em 3 de maio, nós estivemos participando na última segunda-feira, dia 22, de uma Assembleia Geral Extraordinária convocada pela Federação das Santas Casas dos Hospitais Filantrópicos, momento em que discutimos em Assembleia a questão da retomada das negociações junto ao Governo do Estado no que diz respeito ao cofinanciamento estadual, especificamente o incentivo que nós tínhamos no ano de 2014, que no exercício de 2015 ele foi cortado em função de um decreto do governo que representou no exercício de 2015 300 milhões de reais a menos para os hospitais filantrópicos do Estado. E num trabalho conjunto da Federação com os sindicatos regionais, com a OSP Noroeste e todos os hospitais do Estado, nós, juntamente com a Frente Parlamentar da Saúde na Assembleia Legislativa, conseguimos apresentar uma emenda ao orçamento e inserimos na peça orçamentária do exercício de 2016 300 milhões para esse cofinanciamento. Do que se trata esse cofinanciamento, para os ouvintes entenderem? É, na verdade, um repasse a partir da produção de cada hospital. Nós tínhamos lá, a modelo de 2014, um incremento de 50% da produção da média complexidade. E esse recurso, obviamente, era destinado especificamente para o custeio dos serviços que cada hospital presta. Então, nesse sentido, a retomada das negociações com o governo do Estado agora é o nosso ponto de pauta a partir da aprovação disso no orçamento e agora de que forma o governo vai fazer essa distribuição para os 245 filantrópicos no Estado, Valéria.
O valor montante, então, desse valor são 300 milhões que não foi repassado, mas que agora, então, os hospitais estão propondo esses 300 milhões que, se aprovado, vai ajudar na realização de mais exames, mais cirurgias, maiores atendimentos nos hospitais, é isso?
É, em verdade, nós, durante todo o ano passado, passamos por grandes dificuldades e as consequências dessas dificuldades, elas estão já verificadas nas nossas instituições. No ano passado foram 4 mil demissões nos hospitais e nós estamos com o resultado de uma pesquisa da Federação que demonstra que além das 4 mil demissões, 60% das nossas instituições, das 245 instituições do Estado, continuam com honorários médicos atrasados, 17% não conseguiram cumprir com o total de salários dos meses de novembro e de dezembro e, além disso, 35% estão com dívidas de FGTS, INSS, enfim, despesas tributárias. E, além disso, nós temos uma situação de que as dívidas acumuladas dos hospitais já alcançam um valor histórico de 1,4 bilhões. Então, nós estamos realmente numa situação muito, muito difícil e contemplando ainda uma situação delicada por parte do Ministério da Saúde, que na última sexta-feira anunciou um corte de 2,5 bilhões de reais no orçamento do Ministério da Saúde, que deve afetar mais uma vez também todos os prestadores de serviço da área da saúde. Então, na verdade, a situação em que nós nos encontramos, fundamentalmente aqui a nossa região noroeste, por termos um número significativo de hospitais de pequeno porte, nós estamos sendo diretamente atingidos por esses cortes, atingidos pelo corte do orçamento do ano passado, e agora precisamos, de uma forma efetiva e o quanto antes, retomarmos aí a questão do cofinanciamento para que possamos minimamente manter as nossas estruturas funcionando e, obviamente, atendendo ao usuário do Sistema Único de Saúde.
Correto. A gente espera que seja aprovado, né, essa emenda de 300 milhões. A gente sabe que saúde todos nós precisamos de hospitais e também ajudar os hospitais. A gente nunca sabe quando vai precisar de atendimento também. A Mauri também teve algumas ações que estão sendo programadas, que foi combinado nessa assembleia da última segunda-feira. Fala um pouco pra gente dessas próximas ações a nível de USP Noroeste e Federação das Santas Casas do Rio Grande do Sul.
Nós estamos agora nos preparando aí para o dia 14 de março, momento em que deve acontecer uma audiência pública na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, onde nós estaremos envolvendo, então, outras entidades para além das associações regionais, para além dos sindicatos regionais e a federação. Estaremos envolvendo aí a Frente Parlamentar da Saúde da Assembleia, também Ministério Público, Judiciário, OAB, a própria FAMURS, com os prefeitos, porque como a grande maioria dos hospitais filantrópicos é a única entidade que presta serviços nos municípios, nós também precisamos aí o apoio de todos os prefeitos, porque ao longo do tempo muitos programas foram criados pelo Ministério da Saúde e acabaram sendo repassados um montante de custo muito alto para os municípios. Os municípios vêm sofrendo para manter aí a saúde da atenção básica e ainda auxiliar os seus hospitais. Então, nós agora estamos montando um grande grupo, uma frente, que possa chegar até o governador Sartori para levarmos a ele essa situação da necessidade eminente de nós termos acesso no ano de 2016 aos 300 milhões de cofinanciamento, pois o final do ano passado, o segundo semestre do ano passado, demonstrou já uma dificuldade financeira de todos os municípios da nossa região, que a sua grande maioria entrou em turno único já a partir do mês de agosto, setembro, enfim, e retornaram agora ao turno normal, a grande maioria em fevereiro, ou tem alguns ainda que só irão retornar ao turno normal em março. Isso acaba afetando a demanda dos hospitais, porque quando você não tem atenção básica funcionando em turno integral, você tem um hospital funcionando 24 horas, 365 dias por ano. E isso acaba atingindo a nossa demanda. E soma-se a isso também ainda uma questão que tem a ver com o volume de demissões que aconteceu no Noroeste, principalmente no polo metal mecânico, considerando aí a cidade de Panambi, de Santa Rosa, de Horizontina, onde um número significativo de pessoas perdeu seus postos de trabalho e também perdeu nessas demissões a questão do plano de saúde, que muitas vezes era subsidiado pelas empresas. Uma vez que as pessoas que acabam perdendo seu emprego e perdendo seu plano de saúde, eles acabam caindo na demanda do Sistema Único de Saúde. Então nós precisamos chamar a atenção dos usuários, chamar a atenção da comunidade em relação à nossa situação, e isso vai ser amplamente debatido no dia 14 de março, numa audiência pública na Assembleia Legislativa. E após isso, obviamente que nós precisamos então levar um encaminhamento para o governador para que possa olhar com muito carinho a situação caótica dos filantrópicos no estado do Rio Grande do Sul.
Daqui a pouco, depois do Boletim Rádio Web, voltamos com a entrevista com a Mauri Lampert, presidente da USP Noroeste.
Notícias da semana.
Combate ao bullying será intensificado em escolas e clubes. Segundo o texto da Lei 13.185, que dispõe sobre o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, bullying é todo ato de violência física ou psicológica, intencional ou repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas. A partir de agora, escolas e clubes de todo o país são obrigados a adotar medidas de prevenção e combate a esta prática. Mulheres celebram 84 anos de direito ao voto no Brasil. Desde o ano de 1932, o 24 de fevereiro é uma data histórica, pois as mulheres passaram a ter direito ao voto no Brasil. O país foi o segundo da América Latina a conquistar o direito ao voto feminino, ficando atrás apenas do Equador. Hoje, mais de 52% de eleitores são do sexo feminino. Além das mulheres votarem, elas iniciaram também sua entrada no mundo da política, candidatando-se a cargos eletivos.
Boletim Rádio Web.
O primeiro dia da 4ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres de Santa Catarina reuniu mais de 300 participantes em Florianópolis. A secretária adjunta de Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria de Políticas para as Mulheres, do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Linda Goulart, participou da cerimônia de abertura. Linda Goulart reforçou a importância das mulheres lutarem por mais direitos, participação e poder. Pediu à União para evitar o avanço no Congresso da medida provisória 696. A Câmara dos Deputados aprovou recentemente a retirada da perspectiva de gênero como atribuição do Ministério.
Que é uma conjuntura muito perigosa para a gente, politicamente, de retrocesso nos nossos conquistas que nós levamos anos para obter. E outra coisa, como é que isso vai destruir, desconstruir o Plano Nacional de Direitos das Mulheres e leis que nós aprovamos, como a Lei do Feminicídio, todas elas muito baseadas na questão da igualdade de gênero.
Ainda nesta terça-feira, as mulheres do Estado fizeram um diagnóstico sobre as políticas públicas para as mulheres em Santa Catarina. Para a catarinense Carmen Vera Gonçalves Vieira Ramos, do Instituto de Estudos de Gênero, o panorama foi importante para o processo conferencial.
Para discussões dos eixos vai ser primordial, porque traz muitos subsídios, mexe muito assim, com os sentimentos da gente de querer mudar, de querer produzir, de querer estar realmente pensando uma política realmente séria e que esteja mesmo pensando nas desigualdades de gênero no Estado.
Até esta quinta-feira, as participantes vão definir as propostas para fortalecer as políticas públicas para as mulheres no Estado. A coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher, Célia Fernandes, destaca as principais demandas que devem ser levantadas.
Como organizar as OPMs nos municípios, novos desafios, avanços, a questão da participação política partidária das mulheres, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. A reforma política, eu acho que vai se falar bastante.
O Estado também vai eleger 83 delegadas para representar Santa Catarina na 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que será de 10 a 13 de maio, em Brasília. A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Santa Catarina, Sheila Sabag, ressalta que a diversidade será respeitada na escolha das representantes.
Levando mulheres LGBT, levando mulheres quilombola, mulheres indígenas, mulheres de matriz africana. Então, a gente vem pensando nisso desde março de 2015 e eu acho que a gente vai conseguir tirar uma delegação representativa, sim, das várias mulheres, inclusive das mulheres com deficiência que não tinha entrado da outra vez.
Em Santa Catarina, a conferência é realizada pela Coordenadoria Estadual da Mulher em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Mulheres de mais da metade dos municípios catarinenses participam dos debates até esta quinta-feira. Agência Rádio Web, com informações de Santa Catarina, Janaína Oliveira.
O litoral gaúcho deverá incrementar a fiscalização da vigilância sanitária em bares, restaurantes e estabelecimentos, principalmente em Capão da Canoa. A prefeitura se comprometeu com o Ministério Público em fazer melhorias após as vistorias na cidade dentro do programa Segurança Alimentar Verão 2016 do MP. Até dezembro, o município deverá destinar 5 agentes de fiscalização com poder de polícia para aplicar medidas e apurar infrações sanitárias. Haverá ainda ainda um agente administrativo, além de 2 veículos para fiscalização. A intenção é evitar que não ocorram mais prejuízos ao consumidor gaúcho, como explica a promotora de justiça Annelise Stiefelmann.
Com isso, nós pretendemos exigir, então, a fiscalização também no decorrer do ano, isto é, fora da temporada, de modo a que os estabelecimentos, em especial aqueles que funcionam durante o ano, mas cujas atividades aumentam de forma considerável no período do veraneio, já estejam sendo fiscalizados no decorrer de todos os meses do ano de 2016 e sejam feitas as exigências de forma antecipada ao período em que os veranistas aportam aqui no litoral.
A administração pública assumiu o compromisso de implantar em 90 dias rotinas de fiscalização da vigilância em estabelecimentos que comercializem alimentos de forma permanente, incluindo relatórios que deverão ser apresentados ao MP. As fiscalizações deverão acontecer em 4 ações na semana, resultando em 16 fiscalizações mensais. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Notícias da semana.
Coreia do Noroeste Colonial tem nova diretoria executiva. Na última quarta-feira, foi realizada no Salão Azul da Biblioteca Mário Osório Marques, no campus Ijuí, Assembleia Geral do Conselho Regional de Desenvolvimento do Noroeste Colonial, Coreia do Norte. A pauta da Assembleia foi a prestação de contas dos convênios da manutenção e consulta popular 2015 e das atividades realizadas pela diretoria executiva, que entregou o cargo, tendo como presidente o professor Sérgio Alebra. Na Assembleia também foi eleita diretoria executiva para a gestão 2016-2018, para a qual foi escolhida a seguinte equipe: presidente, professor Nelson Tezin, pró-reitor do campus de Panambi; primeiro vice-presidente, Fioravante Balim, prefeito municipal de Juí; segundo vice-presidente, Leonair de Barros Soste, secretária de Turismo de Augusto Pestana; tesoureiro, André Estoqueiro, presidente do Comude de Bozano; e secretária, Sandra Poul, secretária do Planejamento de Ajuricaba. Secretário da Educação recorre aos prefeitos para garantir o transporte escolar de 7 mil alunos da rede estadual. Mais de 7 mil alunos da rede estadual de ensino podem ficar sem transporte escolar no início do ano letivo. O estado enfrenta dificuldades com as licitações para realizar o serviço em 19 dos 20 municípios, que em novembro do ano passado devolveram ao Piratini a responsabilidade pela condução dos estudantes do estado. De acordo com o secretário estadual de Educação, Vieira da Cunha, apenas um processo licitatório foi concluído até agora. Os principais obstáculos para a conclusão das licitações são as dificuldades para mapear as rotas, a indefinição sobre o número de alunos transportados e a falta de interesse de empresas que poderiam realizar o trabalho. O presidente da FAMURS, Luiz Carlos Folador, lembrou que em 2014, prefeituras gaúchas tiveram prejuízo de 80 milhões com o transporte escolar de alunos do estado. A falta de recursos impactou na decisão dos 20 municípios que deixaram de prestar o serviço. Conforme o presidente da FAMURS, a entidade está empenhada em defender a decisão dos prefeitos. Como as aulas da rede estadual começam em 29 de fevereiro, os gestores municipais cobraram de Vieira da Cunha uma ação imediata para resolver o problema. Ficou decidido que representantes da Secretaria Estadual da Educação vão visitar os 20 municípios que devolveram a Piratini a responsabilidade pela condução dos estudantes do estado. Com o auxílio dos prefeitos, vão contatar empresas que possam, de forma emergencial, realizar o serviço de transporte escolar por um período de até 90 dias. Este é o prazo que a secretaria precisa para concluir todos os processos licitatórios.
Boletim Rádio Web.
O Senado aprovou nesta quarta-feira, por 40 votos favoráveis, 26 contrários e 2 abstenções, o projeto que altera as regras de exploração do pré-sal. O texto exime a Petrobras de ser operadora única dos campos de pré-sal, com participação mínima de 30%. O projeto é de autoria do senador José Serra, do PSDB. Ao perceber que não conseguiria derrubar a proposta, o Palácio do Planalto se articulou para criar um substitutivo à matéria que foi aprovado. A alteração no texto de Serra diz que a Petrobras deverá se manifestar, através do Conselho Nacional de Política Energética, sobre quais campos deseja ser operadora única. O Tucano acordou com a mudança.
Ora, nesse caso, quando a Petrobras não pode, é perfeitamente bom para o país que uma empresa privada possa entrar, apenas isso. A Petrobras continua tendo a prerrogativa da escolha. Se quer participar, participa. Se não quer, que outros entrem. E aí isto permite ao país investir mais.
O substitutivo foi a maneira de abrandar o texto e evitar uma derrota do Planalto, já que a palavra final do Conselho é da Presidência da República. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, foi um dos articuladores do acordo.
Como consequência, vai fazer investimentos mais seletivos. Mas você não pode obrigar a Petrobras a ter 30% sem que ela tenha dinheiro, com um débito de 500 bilhões, porque isso vai atrasar o Brasil.
Apesar disso, petistas criticaram o projeto. O senador Humberto Costa, do Ceará, destacou que este não é o momento de fazer leilões do pré-sal, já que o barril do petróleo é comercializado a preço baixo.
Nós temos hoje preços muito baixos do petróleo. Não é verdade que a Petrobras não consiga fazer investimentos nos possíveis leilões que nem vão acontecer esse ano.
A matéria segue agora para a Câmara dos Deputados. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Voltamos com o segundo bloco da entrevista. A Mauri, aproximadamente, são 34 hospitais da região que abrange a Associação dos Hospitais do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a OSP Noroeste. Quanto que representa dos leitos do SUS todos esses hospitais da região?
Nós hoje representamos no Estado do Rio Grande do Sul, Valéria, nós representamos em torno de 73% a 74% de todos os serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde. Nós temos uma característica diferente aqui no Rio Grande do Sul de alguns outros estados, porque nesse caso nós temos menos participação de hospitais públicos e uma participação mais significativa de hospitais filantrópicos. Efetivamente, nós precisamos olhar com carinho essa situação, né? Uma vez que o Estado, a União e os municípios deles não conseguem ter as suas estruturas públicas suficientes para atender a demanda, essa demanda recai para os hospitais filantrópicos. E os hospitais filantrópicos, ao longo do tempo, eles não têm recebido, por exemplo, reajuste da tabela única do Sistema Único de Saúde. Nós temos sofrido e os nossos custos de insumos, eles são demandados pelo próprio cenário econômico. Então, agora nós tivemos aí vários fatores: um aumento da energia elétrica, um aumento dos insumos, e os nossos custos vão aumentando. Além disso, nós tivemos no ano passado um reajuste no salário mínimo regional de 16%, o que acarretou ainda mais dificuldades. Então, os hospitais tiveram que, evidentemente, reduzir seus quadros. Mas também temos que ter a consciência de que temos que ter uma equipe mínima disponível para atender o usuário. Logo, essa situação na nossa região aqui, onde nós temos vários hospitais macro-regionais que atendem toda uma região, que é a macro-missioneira do Estado do Rio Grande do Sul, como é o caso do Hospital de Caridade de Juí, do Hospital Vida e Saúde de Santa Rosa, do Hospital Santo Ângelo, do Hospital de 3 de Maio, do Hospital de Três Passos, Hospital de Cruz Alta, são instituições que sofrem ainda mais pelo volume de serviços. E não diferente disso, os pequenos hospitais que estão inseridos nos municípios de menor porte e que têm as suas referências micro-regionais também, sofrem da mesma forma, porque a dificuldade de manutenção do serviço, ela se dá a partir do momento que você não tem uma receita que equilibre com as despesas. Então essa é uma situação que nós precisamos, obviamente, de cuidar com muito carinho e exigir dos órgãos públicos que olhem para essa situação com uma forma preocupante para que a população não fique desassistida nos locais onde esses hospitais ainda existem hoje. Porque nós entendemos que na nossa região, nesse cenário que está aí, muitos hospitais irão fechar suas portas.
Com certeza, é necessária a atenção dos representantes do governo para que essa crise seja amenizada, né? Porque a gente sabe que ainda a situação é complicada, mas que o mínimo do atendimento ainda possa ser feito, porque a saúde é muito importante para as pessoas, é um sistema primordial na nossa sociedade. A Mauri, mais alguma consideração importante?
Nós agradecemos aí a oportunidade e entendemos que sempre é importante esse espaço que nos é concedido para que a gente possa socializar, evidentemente, com toda a comunidade regional a situação que os filantrópicos se encontram. Então, eu fico agradecido pela oportunidade e um bom dia a todos.
Obrigada. Este foi o Amaury Lampert, presidente da OSP Noroeste, que falou sobre a crise na saúde pública. Bom dia. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.